Rosa Metello, seja bem-vinda, bom dia, obrigado por nos atenderem e estar conosco.
Então, bom dia, mulher, bom dia, mulher, bom dia, mulher. Depois de ter dado bom dia para a mulher, eu quero cumprimentar o Ed Carlos, meu querido, né? E também o Geraldo Custódio e o Sonoplaça, aquele menino, aquele garoto gostoso, bonitinho, que todo mundo acha ele super bonito, né? O Luigi Catarina. Ontem eu postei uma foto no programa de Andorinha Mensageira e alguém perguntou, quem é esse menino tão bonito, tão lindo? Então, é o Luigi Catarina.
Já que a descontração, na foto a pessoa sempre fica melhor, né? Fica mais bonitinho, né?
Mas ele ontem ficou de máscara, tá? Mas o que nós queremos, na verdade, falar, e a gente quer cumprimentar hoje vai um beijo especial, e eu vi que desde cedo vai haver entrevista com a mulher empreendedora, a mulher que dirige o carro, e eu vim aqui para falar sobre essas mulheres e o porquê que o nosso café não está acontecendo na Praça Anita Garibaldi. Quando, em 1997, eu e a vereadora Mariângela Dalbola Poli assumimos na Câmara Municipal, naquele primeiro 8 de março, a gente levou flores para a Câmara, rosas vermelhas, o símbolo do amor, né? É uma das flores mais bonitas, os namorados oferecem para as suas namoradas, a gente oferece a Mãe de Deus e Nossa Mãe, e a gente levou flores e oferecemos para as mulheres que estavam lá, e mandamos também que os vereadores levassem para casa para suas esposas, para suas namoradas, para suas mães. A gente queria começar um momento diferente de valorização da mulher. E, de repente, a gente resolveu fazer, no dia 8 de março, um café para valorizar. A gente queria um café pequeno, começamos realmente com um café pequeno. Teve um momento que a gente convidou várias mulheres, né, representando várias classes. Esse sempre foi o nosso intuito, né? Trazer mulheres que representassem a nossa sociedade. Aí, de repente, a gente trouxe mulheres que tinham passado pela Câmara Municipal. E aí, todo ano, a gente criava um modo diferente de homenagear as mulheres. No ano de 2001, a gente fez um café muito bonito lá na recepção, na parte de entrada ali da prefeitura, e isso fazem 20 anos, até trouxe para vocês e deixar aqui na rádio o pronunciamento do padre Agenor lá para as mulheres, nós levamos ele para que ele desse uma bênção, e aí começou a história dos padres participarem conosco, né, através da bênção, e que ele falasse também das mulheres. Depois de lá, a gente acabou vindo aqui, fizemos essa parceria com a Rádio Marconi, naquele ano de 2001, a Rádio Marconi também estava lá conosco, e em 2002 a gente já fez café aqui, na parte de baixo da rádio, e a gente começou a trazer várias mulheres. O espaço era pequeno e a gente trazia um número limitado de mulheres e oferecíamos um café. De repente, a gente sentiu que nós precisávamos fazer uma coisa melhor para tentar atingir um maior número de mulheres. E aí a gente resolvemos fazer na Praça Anita Garibaldi. Eu não tenho certeza se antes de 2008 a gente fez o café na praça. Eu sei que em 2008 eu tenho uma foto com a minha mãe faleceu em dezembro de 2008, a minha mãe sentada no café da Anita ali na Praça Anita Garibaldi. Então, desde 2008, eu acredito, há 13 anos, a gente faz esse café lá na Praça Anita Garibaldi. Era o café da mulher.
Porque antes o nome antes era só café da mulher.
Era o café,
né,
da mulher, era o café para a gente homenagear, era o café para que a mulher fosse lá. E aí a gente fazia parceria com várias pessoas. Às vezes os bancos, a gente sempre dá aquela choradinha, aquela conversada, né? Tem como vocês darem um pouco de rosas para que a gente possa oferecer para as mulheres? Então a gente sempre tinha muitas rosas para oferecer para as mulheres. E aí o café, no início, a gente patrocinava e depois, além de patrocinar, o número de mulheres aumentou muito e a gente começou a ajudar a ter parceiros também, né? Então, tivemos a Ceusa, tivemos a Lumasa e, além desses parceiros que ofereciam rosas também.
Só rosa.
Rosa que dá a rosa.
A rosa tem alguma coisa a ver com o seu nome ou foi a rosa é por conta do símbolo de amor, rosa, paixão?
Quem não gosta de ganhar uma rosa? É um presente bonito, né? E elas levam embora, eu acho que é uma coisa gostosa. Mas a finalidade, na verdade, era fazer esse café. que não houvesse distinção de convidados.
E você, lá na Câmara, em 97, com outras vereadoras, quando iniciou o primeiro café, você imaginava que iria ter uma proporção assim mais
claro
grandiosa?
Claro, a gente achou que de repente a gente pararia. Eu fiquei 2 mandatos como vereadora, né? E aí a gente se empolga, a gente gosta. Eu fui uma pessoa de sempre tentar organizar festa, eu gosto, né? Acho que isso é mal de família ali, o meu telo, meu irmão é assim, eu acho que é todos nós, gostamos de fazer festa.
Um bem de família.
É, e fiz a festa de 50 anos do padre Agenor como padre, 80 anos, fizemos um bolo de 80 metros, né? Com o número 80, olha como eu gosto de fazer festa. E aí, aquilo está dentro da gente. E aí fomos continuando sempre com parceiros e a Rádio Marconi sempre dando aquele toquezinho, vai ter café esse ano? E a gente, não, vai ter. Então, aí levamos para a Praça Anita Garibaldi esse café.
Você falou em 2008.
13 anos, então. 13 anos. Em 2008, a minha mãe está numa das fotos lá do café, que a gente gosta assim, café, as mesas, cadeiras, toalhas, a gente gosta dessa coisa bonita para valorizar a mulher. E aí, num determinado ano, que eu não sei bem quando, estava conosco no café da Praça Anita Garibaldi, a Marlene Zanin, né, que veio de Curitiba, minha amiga de tempos de colégio, e a gente conversando com uma e com outra, ela assim: gente, que coisa mais linda esse café aqui, essa valorização das mulheres aqui nessa praça. Aquela praça sempre cheia, porque a gente espalhava cadeiras e mesas por todos os lugares. Por que que, já que nós estamos na Praça Anita Garibaldi, a gente não troca o nome de Café das Mulheres pelo Café da Anita? Ah, com certeza todas nós acolhemos. Então, desde esse momento, é o Café da Anita. E a gente não fez esse ano, né?
Só te interrompendo também, a Rosa Miotello, ela é uma pessoa ligada à comunidade, liderança, política, já foi. A sua liderança foi em
97 até 2004.
2004.
Foram 2 mandatos.
E vale ressaltar, para quem não conhece ou está vindo para o Uruçanga agora, Café da Anita é sucesso na Praça Anita Garibaldi. Está no nosso portal, radiomarconi.net, as informações do ano passado, lá do 8 de março, né? Evento comemorando a passagem do Dia Internacional da Mulher, a bênção do padre, muitas mulheres ali participantes, imagem bonita que esse ano, infelizmente, não tem como, né?
Ed Carlos, eu só quero lembrar que eu acho que a gente ia entrar realmente nessa pandemia, porque o café foi no dia 8. Uhum. No dia 17 a gente recebeu que nós estávamos todo mundo, né?
Uma
e entrar
depois,
em lockdown, né? E a pandemia estava chegando, quer dizer, foram poucos dias. Mas eu acho que foi o melhor café que a gente fez. Era domingo, quero lembrar isso, né? Era domingo. E quando estava terminando a missa, eu, a Maria Pinheiro, nossa sempre parceira, Maria querida, bom dia. A Marinette Martins, que além de representar o CDL, ela como uma pessoa, ela está sempre disposta e pronta a trabalhar, nossa grande parceira, Nete, né? Nós viemos na igreja e quando terminou a missa, o padre deu o microfone para mim e eu falei sobre a importância do Dia da Mulher e convidei as mulheres a saírem conosco pela porta central. Descemos as escadarias da igreja e fomos todas abraçadas, sorrindo, participar daquele café na praça, já muitas mulheres lá. O padre foi conosco, era um padre de fora que estava aqui, que eu não lembro o nome dele. Ele fez uma bênção e fez uma fala super bonita para as mulheres naquele momento, né? Infelizmente, esse ano a gente não pôde fazer esse café. Nós íamos fazer um café aqui na rádio, como fizemos muitas outras vezes. E aí eu lembrei, vou convidar pessoas chaves que representam isso, aquilo. Tinha umas 8 mulheres que eu iria trazer para o café aqui na Rádio Marconi.
Vale,
né?
Destacar que isso antes dessas últimas 2 semanas, né?
Antes dessas 2 últimas semanas, combinado já contigo, tudo direitinho, né? E aí veio o lockdown, né? No final de semana passada e nesse final de semana, e nós chegamos à conclusão, tu e eu e o pessoal da rádio, que não tinha como a gente trazer. Na segunda-feira, o lockdown terminava às 6 da manhã e a gente ia reunir umas 8 mulheres aqui, mais alguns funcionários, que desse 12, 15 pessoas. Era para nós uma aglomeração e nós temos que ser exemplo. Nós temos que mostrar que a vida tem que ser preservada, principalmente a vida da mulher, né, Ed Carlos?
E aí foi decidido, aí, então, que não...
Ficou decidido.
Mas, bom... Mas pode ocorrer em outro momento esse café?
Então, eu pensei assim, se até maio, mas a gente sabe que esse ano vai ser outro ano bem complicado, mas com certeza, se Deus quiser, as vacinas vão chegar. Ano que vem, se der certo, a gente faz esse café nessa praça de novo. Vamos reunir, vamos aglomerar a mulherada de novo. Tantas coisas já ficaram para trás, né? Meus 70 anos, que eu também ia fazer na praça, ficou para trás. E 70 anos da Rádio Marconi.
A Rosa revelou a idade dela.
Exatamente, eu nasci junto com a rádio, né?
Falando em idade, muitas mulheres, né, já entrando aí o café da Anitta, mas conversando sobre as mulheres, muitas mulheres têm aquele receio, ai, não gosto de falar a minha idade, né? Existe, não é uma regra da mulher isso,
não,
são,
hoje não é
são
mais.
Pessoas.
Não. Acho que hoje a mulher é muito vaidosa. Uhum. E ela gosta de dizer a sua idade, para dizer que ela ainda continua bela, uhum, nova, forte, né? Eu não me sinto uma pessoa idosa ainda. Claro que eu já estou na terceira idade. Claro que eu já estou ansiosa, passei dos 70, estou aguardando que nesse mês, ou no início do mês de abril, venha a vacina para mim também, né? Mas eu me sinto sempre disposta. Estou na loja todos os dias. Nos dias que preciso, eu faço almoço, quando a minha fada lá de casa não está. E, claro, a gente tem que mostrar. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, e acredito que mulher nenhuma tem vergonha de dizer. Ed Carlos, mas eu quero dizer que nessa semana, tu olha como é importante a gente tentar valorizar as mulheres. Eu recebi já na quinta-feira uma muda de rosas no vaso, belíssimas, a minha prima Nena. Nena, querida, obrigada. Já tentando me cumprimentar e me valorizar pelo Dia Internacional da Mulher. Já ganhei presentes e doce. Olha só como é bom, né? E é isso que tem que acontecer. E aquilo que a gente subia ali falando, as mulheres são importantes. Uma vez a mulher caminhava atrás do homem. Hoje a mulher tem que caminhar do lado do homem. O homem não é ninguém sem a mulher e a mulher não é ninguém sem o homem. Nós precisamos estar lado a lado,
complemento, né? Complemento,
né? Então, mas eu não quero deixar passar o café da Anitta em branco. Eu não vou deixar passar o café da Anitta em branco. Por isso eu trouxe, está aqui na minha frente, aqui na mesa do estúdio, um bolo. E esse bolo é para o café das mulheres aqui da rádio, tá vendo?
E ele pode ser compartilhado com os
pode,
homens
com
da rádio
certeza,
também?
Com certeza, porque os homens da rádio sempre foram nossos parceiros e vão tomar café com esse bolinho também que eu trouxe agora de manhã. Então eu quero que essas mulheres aqui da Rádio Marconi representem todas as nossas mulheres, aquelas que não podem estar conosco ali na Praça Anitta Garibaldi, aquelas que viriam para cá e não puderam vir por causa do lockdown, mas que todas se sintam valorizadas. Você, mulher, que é minha ouvinte no programa de Andorinha Mensageira, você, mulher, que é ouvinte do programa do Comando Marconi, você, mulher, que é ouvinte assíduo de todos os programas da rádio, desde que abre Alvorada do Cristão de manhã cedo até o último programa da noite. As mulheres adoram estar com o rádio ligado para estarem sempre, né, em contato e sabendo tudo o que se passa no mundo também, né? Elas querem saber nas novidades, elas querem aprender, é uma receita, é um recado, é um médico que vocês trazem aqui que elas querem ouvir, é uma médica e elas querem fazer pergunta e vocês através da Rádio Marconi têm dado essa oportunidade. Muitos profissionais passando por aqui e ajudando as mulheres nas suas dúvidas, nos seus questionamentos. Então, você mulher se sente neste momento, com o café que as meninas aqui da Rádio Marconi vão tomar, se sintam lembradas e homenageadas por mim. Ed Carlos, eu tinha tanta coisa para falar, o tempo é pouco,
mas
né?
Ainda temos mais um tempo, fica à vontade,
então,
Rosa.
Tá.
Mas eu só quero registrar, você falou das mulheres aqui da rádio, a gente tem aqui um agradecimento muito especial. Não são muitas mulheres que integram a nossa equipe, mas nós temos aqui as nossas recepcionistas, a Letícia Trevisol Apolinário, que está de férias, né, mas está aí sempre conosco nas manhãs, na recepção da emissora, a Karine Poçamaidela, que começou a trabalhar com a equipe Marconi recentemente, a Bruna Debrida, que também está conosco, da parte comercial, né, a Karine, só voltando aqui, a Karine Poçamaidela é recepcionista atualmente, está lá no 3465-1055, estuda jornalismo, está conosco aqui na redação, também alimentando os nossos portais, as nossas redes sociais, né, a Letícia, como nós falamos, todos os dias conosco, a Gisele Kuckerbecker. A Gisele, ela não aparece, a gente não fala muito o nome dela, porque é a moça que faz aqui a limpeza, que deixa tudo organizado, né, em determinados dias da semana. E claro, a gente registra essas as que estão diariamente, né, com a Rádio Marconi, das mulheres aqui na FM 99.9, mas a gente cita também você, Rosa, né, todos os domingos aí fazendo a programação Andorinha Mensageira, Dona Ziza, que está com seu Teixeira, todos os domingos também o programa Domingo Alegre, e aquelas outras mulheres participam esporadicamente nos programas, né, como o La Voce della Benedetta, a Rosana Sebastião, que vem contribuir também com Festa Sertaneja no sábado. Então, são muitas as mulheres, essas atualmente, mas as que já passaram, né, pela emissora.
Muitas mulheres
já deram sua contribuição e com certeza há uma força muito grande e a gente agradece.
Lembrar da Ida Besbate, que deu o sangue também pela rádio, junto com a Olinda, com o Padre Genor, a Dona Maria Damiani, que a gente sempre lembra, a primeira locutora, uma menina adolescente colocada na frente do microfone, mas que deu conta, né? E parabéns, Dona Maria, por esse dia, né? E tantas outras mulheres, aquelas mulheres que fazem parte da liturgia, porque quer queira, quer não, elas também levam mensagem, uhum, né? E tantas mulheres.
Muitas mulheres. E a gente registra, claro, né, a nossa mãe, minha mãe Iracema, que acho que é o exemplo que deve ser seguido, assim, né, tanto as mulheres, as filhas mulheres, mas os filhos homens também, né, pela delicadeza,
aí,
pelo amor, pela compreensão.
E os homens procuram encontrar sempre uma mulher parecida com a mãe, né?
Rosa, a gente tem mais um tempo aqui, com certeza, se tu queres acrescentar, é porque é importante a gente registrar esse momento. A gente falava, daqui a pouco a gente vai conversar aqui com uma mulher, né? Ela já há 8 anos é motorista de ônibus, né? Começou lá com a van, né, de turismo, hoje ela dirige um ônibus turístico. Ela vai contar como é que é essa experiência, porque é uma profissão que geralmente é voltada, né, sempre foi voltada para os homens, né? E falando, partindo disso, né, como é que você verifica, né, pela sua experiência de vida, sendo mulher, essa abertura que as mulheres têm hoje para ocupar espaços que até então eram só do leque masculino?
Mas eu acho que a mulher, desde o Antigo Testamento, se a gente for lá para o Antigo Testamento, a gente vai encontrar muitas mulheres ousadas e fortes que assumiram também compromissos, né? Que se, muitas mulheres... Joana d'Arc se fez de menino, de homem, para ir para a guerra, não é verdade? E tantas outras mulheres que a gente vai... Se a gente lembrar Esther, no Antigo Testamento também, que lutou pelo seu povo... E tantas outras, né, que lutaram, que a gente, se pegar a Bíblia, vai encontrar muitas mulheres fortes e guerreiras. A mulher, ela sempre teve muita coragem de quebrar essas barreiras. E acho que, quando se diz assim, mulher não tem condições de fazer o mesmo trabalho que o homem. Exatamente. Naquele serviço muito forte, virar pedra, essas coisas. Mas eu acho que todo o resto, a mulher tem muita capacidade. E eu digo mais, olha, a nossa Nina ali do cemitério, ela é uma excelente pedreira, né? E tantas outras mulheres, né, em qualquer profissão. Não existe mais uma profissão somente feminina. Qualquer profissão, a mulher tem condições e tem capacidade de assumir. E eu acho que isso, no século em que nós estamos, maior parte da humanidade ainda é de mulher, né? E uma das coisas, eu comentei com vocês logo que eu cheguei aqui, que me deixa triste e que me deixou triste nesse ano passado, foi depois de 40 anos a mulher na política aqui em Uruçanga. Durante 40 anos nós tivemos mulheres eleitas na Câmara Municipal de Uruçanga. E naquele meu segundo mandato de 2001, nós fomos eleitas em 3 mulheres. Eu, a professora Isabel Betiol Feltrin, a professora Neuza Bernardino Pereira, e ficaram de suplentes a Dilma Possamay e a Tia Rô, a professora Tia Rô. Teve um momento em que os homens saíram para exercer outras funções de secretariado e nós ficamos em 5 mulheres na Câmara. Foi muito importante isso, né? Por tudo aquilo que a gente vê, por tudo aquilo que a gente pensa, por tudo aquilo que a gente faz. A gente pega um projeto de lei e a gente vê com os olhos de mulher, de mãe, a gente analisa o que é bom e o que não é, isso vale, sem colocar a política no meio. Ah, eu vou votar nisso porque é bom para o meu partido. Não, a gente votava aquilo que era bom, a gente discutia muito aquilo que era bom para a comunidade, para a sociedade, hoje e amanhã. Quer a gente esteja no poder, quer não, né? E aí, depois de 40 anos com mulheres na Câmara, nessa última eleição, a Câmara Municipal de Uruçanga, depois de 11 legislaturas, não conseguiu eleger nenhuma mulher. E aí eu faço uma reflexão com as mulheres. Não que os homens não mereçam o nosso voto. Merecem, claro que merecem. Mas a gente tem que pensar que se ele não é meu parente, não é meu amigo, eu tenho que escolher uma mulher para me representar. A gente luta por isso. A gente luta para que a mulher esteja lá na frente. A gente luta para que a mulher possa lutar por cada um de nós. Então, as mulheres têm que refletir um pouquinho para as próximas eleições. Nós precisamos voltar a colocar mulheres de novo dentro da política, no exercício da política.
Daqui a pouco a gente até vai abordar mais esse assunto referente à mulher na política. A gente vai conversar com a deputada federal Giovana de Sá, que é uma mulher que está na política, já, né, está sempre
aqui pelo segundo Sul. Mandato lá em Brasília,
E a gente vai conversar um pouco mais sobre essa importância realmente da mulher estar na política, né, defender ideias, que as ideias não são só das mulheres, mas como um todo, né? Então daqui a pouco a gente vai expandir mais isso que é importante realmente. Você como vereadora, a mudança que a mulher pode proporcionar é diferente de um homem estando à frente de uma liderança política? O que, que seria esse diferencial?
É diferente porque a mulher, ela vê mais com o coração, ela consegue trabalhar mais, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa, ela é namorada, ela é filha, e ela tem um jeito diferente de vivenciar essa política, né? Ela é mais racional, né? E o homem, eu acho que às vezes, eu fui vereadora, E os vereadores, às vezes, levavam muito na brincadeira, faziam muita piada, e a gente é mais sério, a gente é mais responsável. Não que não hajam vereadores iguais, sim, há muitos, mas tem muitos que não são iguais, né? Uhum. E mulher, quando eu estava lá, dificilmente as mulheres faltavam nas reuniões de comissões, elas trabalhavam muito. E os homens, às vezes, achavam que estavam lá e que o poder estava na mão deles e as coisas vão por aí.
Entendemos.
Então, dessa forma.
Mais comprometida e responsável.
Mais comprometidas e responsáveis, exatamente.
Rosa, agradeço essa conversa muito boa. A gente trouxe aqui as explicações do porquê, né? Todo mundo já sabe, mas é só para reforçar. Todos já sabem que nós estamos nesse momento que não se pode fazer aglomerações. E a gente entendeu, né, como a Rosa explicou agora há pouco.
Mas não ficou em vão.
Não ficou em vão, com certeza que não. Nós temos um bolo aqui, o café vai acontecer, né? Restrito aqui somente...
Só para as meninas aqui.
As meninas da rádio. E uma fatia que a gente vai dividir.
Homens,
uma fatia que nós vamos dividir em todos os homens.
Porque vocês foram nossos parceiros, tá?
Rosa, obrigado. Queres acrescentar algo?
Eu ainda quero falar, Ed Carlos, sobre o feminicídio. Ontem, em Andorinha, também falei, né? A importância de quando o namoro, o casamento não está dando certo, a importância da mulher de quando separar e o marido ou o namorado começa a ser meio agressivo, a importância de procurar um advogado, a importância de ir numa delegacia registrar um BO. No ano de 2020, foram 449 mulheres mortas, deu mais de uma por semana. Aliás, mais de uma por dia, né? Não é por semana, mais de uma por dia. Nós temos 365 dias no ano, foram 449 mulheres assassinadas por seus ex-namorados, namorados, maridos ou ex-maridos. Então, a importância também, porque como a gente buscou um lugar ao sol, né? A gente não tem que ser ofuscada. Se não deu mais certo a relação, as mulheres precisam se libertar disso, né? E os homens precisam refletir. É aquilo que eu falei ontem. Não deu certo, busca um psicólogo, busca um terapeuta, deixa outra pessoa viver. Quantas mulheres perdendo vida por causa de uma relação que também não foi boa e não tem como continuar, né? Então, muito importante isso, que as pessoas também procurem dar valor à vida. A vida é muito importante. Que não haja mais tantos femicídios na nossa região, no nosso país, né? Da forma como tem acontecido também.
Já complementando com essa questão de violência, que a violência ela não é só a física, mas a psicológica também, né, Rosa?
Psicológica também.
Psicológica, isso. Em muitos casos, né, às vezes, talvez até pode ser até mais que a violência psicológica, ela acaba daqui a pouco virando uma violência física, né? E as pessoas, né, podem relatar esses casos, denunciar o número 180, que é o 180, né? E também o Disque 100. Eles funcionam aí também, inclusive, sábados, domingos e feriados. Se você verifica, você que é mulher, precisa fazer essa denúncia, não tem coragem de expor, sei lá, em uma delegacia, na mulher, mas algum jeito tem, né? E se você que conhece também sempre alguém que está sendo agredida, né? Faça essa denúncia. Rosa, obrigado pela participação.
É de Carlos, eu é que agradeço, foi legal, foi falado, né? E existe o Dia Internacional do Homem também, né? Então, nesse ano, eu quero ver se faço alguma coisa, ao menos vir aqui na rádio falar sobre o Dia Internacional do Homem. Porque um dia o Jair de Ávila, o Bicudo, como todos o conhecem, falou, só tem Dia da Mulher, não tem dia para nós? Tem! Tem o Dia Internacional do Homem também, tem o Dia Nacional e o Dia Internacional do Homem. E aí a gente vai vir para cá para falar sobre esse dia também, né? E vocês vão trazer os homens também.
Aí nós vamos trazer um bolo.
Obrigada,
também.
Mulheres, 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 mulheres. Um dia bem feliz para vocês. Que vocês sejam muito abençoadas pela principal mulher da nossa vida, Mãe Maria, Mãe de Jesus e nossa mãe. Que todas tenhamos um dia hoje cheio de luz, de paz. Vocês, maridos e filhos e namorados, hoje é dia de agradar a mulher. Hoje é dia de dar um beijo na mulher. Tá? Não dá para vocês levarem elas para jantarem, para almoçarem fora, mas dá de vocês fazerem um agrado para elas lá dentro de casa. Valorizar. E através da mulher que todos nós chegamos a esse mundo, né?
Obrigado.
Parabéns, mulheres.
E essa valorização começa com o respeito, né, Rosa? Obrigado, até uma próxima oportunidade.